13 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, é meio-dia em Cabo Verde, são 14 em Angola, 15 em Moçambique e na África do Sul. Agora vem as notícias da Pétrica com Gael Castro.
Começou esta manhã a evacuação da população do distrito moçambicano de Buzi devido ao transbordo do rio e perante a chegada da tempestade Eloise, que vai atingir a província de Sofala com ventos superiores a 150 km por hora. O empresário Alex Sá vai aguardar em liberdade o desfecho do processo sobre a sua extradição de Cabo Verde para os Estados Unidos. A República Centro-Africana está em estado de emergência. A ONU quer um reforço de capacetes azuis. Cinco mil pessoas deverão ser retiradas do distrito de Buzi, província de Sofala, para a localidade de Guaraguara, devido ao transbordo do rio Buzi. A operação começou esta manhã e está a ser dirigida pela presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Desastres, Luísa Mac.
Estamos desde as 5 da manhã a fazer este trabalho aqui no Buzi, a tentar evacuar as pessoas para as zonas mais altas. A tempestade tropical já está a fazer sentir aqui no Buzi, está a chover e o nosso grande objetivo é, de facto, retirar as pessoas o mais rápido possível.
A aproximação da tempestade tropical Eloise, com potencial para transformar-se num ciclone tropical, está a deixar as pessoas mais tensas, dificultando assim o processo de resgate que já sofre o efeito da tempestade.
E querem todas sair ao mesmo tempo. Já a ventania já se faz sentir também, o que não facilita também para a embarcação. O tempo que estava previsto de uma embarcação até a chegada agora, estamos já a fazer essa travessia contra o vento e está a dificultar, estamos a levar mais tempo até a chegada ao local.
Por resgatar, estão ainda pouco mais de 2 mil pessoas da vila do Buzi para a localidade de Guaraguara. Há previsão de ventos com mais de 150 km por hora na província de Sofala. Acácio Tem, chefe do Departamento de Previsão Meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique, explica também que Eloise mudou de trajetória.
O sistema está no canal de Moçambique, está como tempestade tropical moderada. Ele está a criar agitação marítima no canal de Moçambique e isso faz com que a navegação marítima esteja condicionada. Até cerca das 12 horas ele vai chegar a ciclone tropical. As projeções indicam que esse sistema poderá encostar a costa do nosso país pela província de Sofala, onde vamos ter os ventos máximos a se registrar. Estamos a falar de ventos de cerca de 150 km por hora, com a rajada de 170 km. Mas também sem descurar a parte norte da Zambésia, que neste momento já está sendo fustigada com chuvas intensas.
A tempestade Eloise, que ameaça transformar-se em ciclone, poderá atingir a província de Sofala com ventos superiores a 150 km por hora. O empresário Alex Saab, detido desde junho em Cabo Verde, vai aguardar o desfecho do processo de extradição para os Estados Unidos em liberdade, correspondente de Carla Lima.
A informação foi avançada ontem pelo Ministério Público cabo-verdiano, que em comunicado avançou ter solicitado junto do Tribunal da Relação de Barlavento a libertação do empresário por considerar que já expirou o prazo legalmente fixado para a detenção provisória com vista à extradição. O mesmo comunicado acrescenta que o processo sobre o pedido de extradição apresentado pelos Estados Unidos da América a Cabo Verde continuará a sua tramitação nos termos legais até a decisão final. A PGR explica ainda que um acordo do Tribunal Constitucional de 12 de janeiro julgou improcedente a reclamação formulada na sequência da decisão do Supremo Tribunal de Justiça que não admitiu o recurso de fiscalização concreta da constitucionalidade interposto pela defesa de Alex Saab. Fonte da defesa de Alex Saab explicou que o empresário sairá da cadeia da Ilha do Sal, mas terá de permanecer com residência na ilha até terminar o processo de extradição e haver uma decisão final. Saab foi detido a 12 de junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas durante uma escala técnica no Aeroporto Internacional do Sal, quando regressava de uma viagem ao Irão, com base no mandado de captura internacional emitido pelos Estados Unidos.
O empresário Alex Saab, detido desde junho em Cabo Verde, vai agora aguardar em liberdade o desfecho do processo de extradição para os Estados Unidos. O estado de emergência está decretado na República Centro-Africana a nível de todo o país, o que permite às autoridades agirem em nome da segurança sem que os casos passem pelo procurador. A declaração do estado de emergência surge devido à difícil e grave situação provocada pelos grupos armados, sendo que responsáveis das Nações Unidas afirmam ser necessário destacar para o país mais capacidades azuis, Lia Montes.
Foi o próprio enviado da ONU para a República Centro-Africana, Mangor Diaye, que pediu ao Conselho de Segurança um aumento substancial do número de capacetes azuis que integram a MINUSCA. Uma constatação resultante dos recentes ataques dos principais grupos armados que ocupam 2/3 do território. O estado de emergência foi decretado ontem, durante 15 dias, e acontece depois da reeleição oficial, na passada segunda-feira, do presidente Faustin Touadéra. Pela República Centro-Africana já passaram desde 2014 cerca de 12 mil capacetes azuis da Força de Manutenção de Paz da ONU, mas também centenas de militares ruandeses e de paramilitares russos enviados pelos seus países em socorro de Faustin Touadéra e do fragilizado exército centro-africano, sabendo-se que pelo menos 300 militares centro-africanos desertaram depois da última ofensiva dos grupos armados. Falou-se mesmo em debandada. Esses militares depuseram as armas e refugiaram-se nos campos dos capacetes azuis. As forças de segurança no país são quase todas formadas, desde há muitos anos, pela União Europeia e por instrutores russos.
Foi assim decretado o estado de emergência ontem em todo o território da República Centro-Africana e responsáveis das Nações Unidas pedem um reforço de capacetes azuis no país. A África do Sul, país do continente africano mais afetado pela pandemia, vai pagar as vacinas desenvolvidas pela AstraZeneca 2,5 vezes mais caro do que os países europeus. O Ministério Sul-Africano da Saúde anunciou que vai ter de pagar $5,25, o que corresponde a €4,32, por cada vacina contra a Covid-19, mas não explicou o porquê desta diferença de preços. Cerca de 1,5 milhão de vacinas devem chegar à África do Sul nas próximas semanas, no âmbito das negociações bilaterais entre o governo de Pretória e a Aliança AstraZeneca-Oxford. As filas de ambulâncias à porta dos hospitais da Grande Lisboa continuam. Foi o que aconteceu ontem à noite no Santa Maria e no São Bernardo, em Setúbal. Intolerável e incomportável, denuncia a Sociedade de Emergência Pré-Hospitalar, que alerta desde já que não é só o socorro dos doentes Covid que está comprometido. Isabel Cunha.
Filas com dezenas de ambulâncias, uma espera entre as 8 e as 10 horas para que os doentes sejam atendidos nas urgências. Uma situação cada vez mais frequente no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.
A informação que nós dispomos, sim, mantém-se. Durante a noite, manteve-se. Continuamos a ter as ambulâncias paradas horas com os doentes dentro das suas células sanitárias.
Carlos Silva, da Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar. Cenário idêntico no Hospital de São Bernardo.
Temos conhecimento do Hospital de Setúbal. Ainda ontem foi tornado público um vídeo, mesmo depois do INEM ter montado alguns módulos do hospital de campanha, as ambulâncias estavam lá paradas. Estamos a falar de cerca de 10 ambulâncias paradas. Isso aconteceu no Hospital de Setúbal ontem à noite.
Os profissionais do INEM alertam, não é só o socorro aos doentes Covid que está comprometido. A situação é muito grave.
É incomportável e é intolerável. Não é só o INEM que fica sem meios, os bombeiros também ficam sem os meios porque eles ficam retidos nas unidades hospitalares. Efetivamente, se ocorrer um acidente com múltiplas vítimas, um choque em cadeia, na autoestrada, a derrocada de um prédio, claramente que o socorro ficará comprometido, isso não tínhamos a menor dúvida.
Assim como não têm dúvidas sobre o que há a fazer para mitigar o problema.
O que deveria já ter acontecido era uma revisão relativamente a este assunto, ou seja, os doentes serem encaminhados para hospitais que têm menos pressão e serem reavaliados os protocolos de acionamento dos meios.
A Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar já pediu esclarecimentos à tutela, sem resposta até à data. Lamentam que nunca tenham sido ouvidos, porque têm propostas e querem fazer parte da solução.
Apesar do encerramento das escolas em Portugal, a gravidade da pandemia vai manter-se muito por causa da chegada da nova estirpe britânica. Nem em 2 meses Portugal vai conseguir reduzir o número de doentes internados em cuidados intensivos, prevê o matemático Henrique Oliveira, do Instituto Superior Técnico.
Se fizermos um confinamento de 15 dias, vamos ter uma pressão sobre os cuidados intensivos acima de 700, que é o nível que atingimos, digamos, ontem, não é? Vamos ter 128 dias, pelo menos, com esta pressão, o que é uma coisa completamente insustentável. Se tivermos um confinamento de 30 dias, com a variante inglesa, vamos ter 110 dias de pressão sobre os cuidados intensivos e o número de óbitos vai ser a mesma à roda dos 16.500.
A gravidade da pandemia vai manter-se em Portugal muito por causa da chegada da nova estirpe britânica. São os cálculos do matemático Henrique Oliveira, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Mesmo que Portugal cumpra um confinamento geral ainda mais severo, com fecho de fronteiras e por tempo indeterminado, as unidades de cuidados intensivos só começarão a aliviar a pressão daqui a 2 meses.